Senhora Presidenta, Ana Amélia, senhoras, senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, lembrando, senadora Ana Amélia, que dia 8 estaremos com a Comissão de Agricultura em Não Me Toque, participando mais uma vez, assim como foi feito no passado, na Expo Direto, levando a nossa Comissão de Agricultura cada vez mais próximo dos nossos agricultores brasileiros. E, dessa forma, atendendo sempre ao seu pedido, a Comissão de Agricultura estará lá em Não Me Toque, juntamente com os demais senadores, Vossa Excelência liderando a comitiva de senadores e participando de uma feira que é da maior importância, não somente para o Estado do Rio Grande do Sul, mas para todo o nosso país. É uma feira que privilegia ou dá uma atenção especial ao pequeno agricultor brasileiro, que o Rio Grande do Sul realmente faz escola, ensina todo o Brasil a ter uma preocupação maior com os pequenos agricultores. São eles são a maioria dos agricultores brasileiros. E nós temos que ter essa preocupação, e é nesse sentido que nós estaremos. Vamos fazer de tudo para estar junto com Vossa Excelência lá em Não Me Toque, concedo uma parte a Vossa Excelência.
Eu queria apenas agradecer em nome dos organizadores desta feira, da 14ª edição do ano de 2013, dessa que é, como disse Vossa Excelência, uma das maiores feiras do setor. E Não Me Toque hoje é a capital nacional da agricultura de alta precisão. Então, eu tenho certeza que todos os agricultores, não só do meu estado, mas da sua Rondônia, de todos os estados brasileiros, estão muito felizes com essa referência e esse reconhecimento de Vossa Senhoria. Nós vamos debater, senador Assir Gurgaz, e eu andei lá na sua Rondônia, as questões relacionadas à logística numa audiência pública da Comissão de Agricultura, que Vossa Excelência, quando presidiu essa comissão com um grande brilho, aprovou, inclusive, na votação que tivemos. E agora ela está sendo presidida pelo correligionário meu, Benedito de Lira, e vamos juntos continuar trabalhando muito. Eu queria cumprimentá-lo, porque foi o senhor que, quando presidiu a comissão, criou este espaço de debates às sextas-feiras da Comissão de Agricultura, levando e interiorizando o debate, o Senado, para questões de interesse e relevância. Então, queria lhe agradecer para que o Brasil saiba o que Vossa Excelência fez na Comissão de Agricultura com essa oportunidade, e é o que nós vamos fazer debatendo a logística. E muito obrigada pelas referências à Expo Direto.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Aproveitando, quero registrar que o PDT fez um encontro de vereadoras eleitas na última eleição em Recife, no Nordeste, para capacitar as nossas vereadoras. Vereadoras do Norte e Nordeste estiveram reunidas em Recife para aprender como legislar melhor, como trabalhar melhor em prol da população. População aquela que as elegeram e que hoje representam nas câmaras municipais de várias cidades brasileiras. E passam por aqui as vereadoras Maria Zélia, de Teobroma, a Valnéria Mota, de Machadinho do Oeste, a Neuza, que é de Governador Jorge Teixeira, a Silvia Cristina, que é a nossa vereadora de Ji-Paraná, aliás, a vereadora mais votada do município de Ji-Paraná. Os cumprimentos mais uma vez, Silvia, pelos seus votos. Silvia, que é vereadora pelo PDT. A Cleide Almeida, vereadora de Ouro Preto do Oeste, que também foi uma das mais votadas em Ouro Preto do Oeste. Sejam todas bem-vindas aqui no Senado Federal. E eu tenho certeza que vocês ensinaram um pouco também para as outras vereadoras de outras cidades brasileiras, mas também com elas aprenderam como nós devemos e como nós podemos ajudar a nossa população, aquelas pessoas que nos elegeram, as pessoas que nos deram apoio, e nós, do PDT, estamos preocupados em dar uma resposta positiva aos nossos eleitores. E nós todos estamos, a cada de tempo em tempo, nos capacitando. Nós, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, é dessa forma que nós queremos contribuir para a política brasileira e contribuir para a melhoria de qualidade de vida da população brasileira, principalmente nos nossos municípios do nosso querido estado de Rondônia. Então, meus cumprimentos ao presidente Lupe do PDT, ao Manuel Dias, que organizaram esse evento e outros tantos que vêm ajudar os nossos eleitos e as nossas eleitas, nesse caso, principalmente as nossas vereadoras brasileiras, em especial as vereadoras de Rondônia. Senhor presidente, na última semana estive na Polônia na condição de presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Polônia, participando de uma missão que serviu para estreitar as relações entre os parlamentos dos dois países, assim como para estreitar as relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e a Polônia. Eu, representando com muito orgulho o nosso estado de Rondônia, e junto com o senador Roberto Requião, que é presidente da representação brasileira no Parlasul e integrante do Grupo Parlamentar Brasil-Polônia, também esteve conosco em uma série de debates e reuniões no Parlamento polonês, nas comissões de Agricultura e Meio Ambiente, no Ministério da Economia e na Câmara Econômica Nacional em Varsóvia, na capital da Polônia. Também estivemos em audiência com o governador da Cracóvia e podemos ver de perto como esse povo amigo está superando as adversidades e construindo a economia que mais cresceu na Europa nos últimos anos. Os governos do Brasil e da Polônia querem ampliar as parcerias comerciais para incrementar as relações econômicas entre os dois países. Em novembro de 2012, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radolav Sikorski, veio ao Brasil acompanhado por uma delegação de 60 empresários para reuniões em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A intenção é negociar principalmente nas áreas de gás, petróleo, infraestrutura e indústria pesada. Em 2012, também recebemos na Comissão de Agricultura do Senado o vice-ministro da Agricultura, Tadeu Nalewalski, ocasião em que discutimos alguns problemas burocráticos que dificultam a importação e exportação entre os dois países. Agora, nessa viagem, discutimos com os parlamentares poloneses e com representantes do governo da Polônia alguns aspectos da relação comercial que dificultam uma aproximação maior com o Brasil, como subsídios concedidos pelos governos europeus aos produtores rurais, que impedem uma competição justa com os produtores brasileiros, a legislação ambiental, como o Código Florestal, que assegura o uso sustentável do solo e dos recursos florestais brasileiros, com o Estatuto da Reserva Legal e a matriz energética dos dois países. Enquanto o Brasil tem uma matriz energética de base hídrica, uma das mais limpas, a Polônia e muitos países do leste europeu possuem no carvão a sua base energética. Foram boas discussões que, com certeza, trarão resultados positivos para a relação entre os dois países. Estamos realmente distantes geograficamente, mas temos muito em comum. Polônia e Brasil passaram bem pelos efeitos da crise econômica internacional, porque temos políticas sólidas nos nossos países. Nos últimos anos, têm sido registradas taxas significativas de crescimento do comércio entre o Brasil e a Polônia. De 2007 a 2011, o intercâmbio comercial aumentou 76%, passando de US$ 540 milhões para quase US$ 1 bilhão ao ano. As exportações brasileiras para a Polônia são compostas, na maioria do comércio, por produtos manufaturados, que representam 54% das vendas em 2011. Agradeço ao embaixador Jorge Cadre pela atenciosa recepção e o apoio dispensado durante toda a missão na Polônia. Agradeço a atenção que nos foi dispensada pelo presidente do Senado da Polônia, Bogdan Borusewski, pelo presidente da Câmara Baixa do Parlamento, senhor Bronislaw Komorowski, pelo presidente das Relações Exteriores da Polônia, Radolav Sikorski, e o vice-ministro da Agricultura, Tadeu, e a vice-ministra da Economia, senhora Ilona Antonovski, e ao governador da Cracóvia, Jacek Maszyrowski, e também ao embaixador polonês do Brasil, que iniciou todo esse trabalho, o embaixador Jacek, que já não é mais embaixador da Polônia no Brasil, mas que fez todo esse trabalho de convite da comissão para estarmos nessa visita na Polônia. Outro tema que eu trago aqui hoje, senhor presidente, é que esse ano o Brasil está colhendo a maior safra da sua história. Temos a previsão de colher 185 milhões de toneladas de grãos na safra 2012-2013, 11% a mais do que a safra do ano anterior. Com isso, o nosso país se tornou o primeiro produtor e exportador mundial de soja e de milho, ultrapassando assim os Estados Unidos da América. Os produtores brasileiros estão comemorando, além da safra recorde, os melhores preços dos últimos 30 anos. Esse fato inédito decorre, em parte, da terrível seca que atingiu os Estados Unidos da América em meados do ano passado e que provocou uma queda de safra superior a 110 milhões de toneladas de grãos naquele país. A agropecuária, mais uma vez, é responsável pelo superávit da balança comercial brasileira, que vem registrando resultados fracos em razão dos efeitos da crise internacional sobre as exportações, segundo o próprio governo. As vendas externas do agronegócio são exceção à regra. Enquanto o comércio de produtos industrializados e de petróleo está em queda, a pauta de exportação dos produtos agrícolas está em ascensão. Mesmo assim, a agricultura apresentou uma retração de 2,6% em relação a 2011, em boa medida por conta da crise que afetou diretamente os produtores de suínos e aves e das perdas das safras de verão provocadas pela estiagem do início de 2012. Já em 2013, o setor agrícola sustentou o superávit de 5,12 bilhões de dólares em janeiro, quando a balança global teve o maior déficit da história de 4,35 bilhões de dólares. A economia brasileira, como um todo, está sofrendo com a falta de investimentos em infraestrutura e um dos reflexos foi o baixo desempenho que registramos em 2012, quando o nosso PIB cresceu apenas 0,9%. O desempenho da agropecuária tem segurado a balança comercial brasileira há décadas, mas até quando isso será possível se não reagirmos com investimentos em logísticas e principalmente na infraestrutura de base para a nossa economia? O país tem o desafio de equilibrar o desempenho de sua indústria de transformação para não depender somente das commodities. Para isso, é necessário investir em barateamento do custo da produção, ampliando a desoneração de tributos, como tem feito a nossa presidenta Dilma, na qualificação de mão de obra e infraestrutura de transporte. Esse último item é uma reivindicação de todos os produtores brasileiros e também do agronegócio. A precariedade da infraestrutura para o escoamento da safra acarreta prejuízos para o setor e impede que o país possa competir com os bons resultados no mercado internacional. As nossas rodovias estão em péssimas condições, assim como os portos, as hidrovias, sem falar das nossas ferrovias. Além disso, os resultados de investimentos anunciados pelo governo federal em rodovias, ferrovias e portos serão demorados, não acompanham o crescimento e o desenvolvimento da agricultura brasileira. Em Rondônia, estamos esperando há mais de 10 anos pela restauração completa da BR-364. A restauração da BR-425, e sempre estamos cobrando a ferrovia até Porto Velho. Mas que ela não chegue até Porto Velho apenas, mas que ela inicie de Porto Velho para encontrar a malha ferroviária que inicia daqui para o Mato Grosso e assim nós podermos utilizarmos essa ferrovia antecipadamente dentro do estado de Rondônia, com a produção do nosso estado e a produção de grãos do Mato Grosso, que toda ela é escoada pela nossa BR-364 no estado de Rondônia. Nos portos do sul do país, os navios graneleiros esperam de 20 a 30 dias para fazer o carregamento de soja. Isso representa prejuízo para todos, pois só o custo médio de um navio parado esperando carga é de aproximadamente $30 mil por dia. O escoamento da soja do Mato Grosso via Porto Velho, pela hidrovia do Madeira, também está sofrendo atrasos por conta das péssimas condições da BR-364 e da pequena estrutura do porto graneleiro da capital de Rondônia. Mas a solução não é a BR-364 para isso, é a ferrovia iniciando em Porto Velho, vindo a sua construção para encontrar a malha ferroviária brasileira. As perdas com a eficácia do sistema de escoamento da safra brasileira sugam anualmente mais de $2 bilhões das exportações, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, da Agricultura, CNA. Mas o prejuízo é muito maior. Por conta da demora do embarque da soja e do milho no Brasil, as compras feitas pela China no Brasil estão sendo transferidas para os Estados Unidos da América, que mesmo com a quebra de recorde na safra desse ano, ainda consegue atender em melhores condições o mercado externo. A verdade é que o sistema portuário brasileiro precisa ser aperfeiçoado. O Brasil, que possui a sexta maior economia do mundo, ocupa a 104ª colocação em um ranking que trata da infraestrutura e eficiência dos portos. Além da demora na liberação de cargas, existe ainda a grande quantidade de tributos, 24 no total, pagos por quem deseja carregar ou descarregar mercadoria nos portos brasileiros. Segundo a Secretaria Especial dos Portos, são exigidos de todos os navios que embarcam e desembarcam no país uma média de 112 documentos, que somam 935 informações diferentes, muitas vezes preenchidas em diversas vias e em duplicidade para órgãos diferentes do governo. O país ainda não conseguiu harmonizar o trabalho burocrático de 14 ministérios que atuam nos portos e não abrem mão do seu poder. Essa situação tem que ser revertida com uma atuação mais firme do governo e abertura para a participação da iniciativa privada em todos os modais de transportes, mas principalmente nos portos, como anunciou a presidenta Dilma Rousseff na semana passada. No Congresso, precisamos votar o novo marco regulatório que modernizam a logística brasileira, particularmente a medida provisória 595, chamada AMP dos portos. Precisamos ampliar os modais para escoamento da produção com a viabilização da nova logística do norte do país. Isso será feito com escoamento pelos portos de Porto Velho, Rondônia e Itacoatiara, no Rio Madeira, e em Santarém, Madeira e de Santarém, de Marabá, em Tocantins, e de Mirituba e Vila do Conde, no Pará. Em Rondônia, precisamos iniciar com urgência a restauração da BR-364, cuja ordem de serviço já foi emitida em agosto de 2012, e até agora a obra não foi iniciada. Assim como a restauração da BR-425, que liga Porto Velho a Guajará-Mirim, concluir a pavimentação das rodovias 429 com a construção das 15 pontes previstas e reconstruir a BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. Além disso, precisamos das pontes do Abunã de Guajará-Mirim para viabilizar a ligação com os países andinos e a saída para o Pacífico. Mais do que recuperar nossa malha rodoviária, precisamos investir mais e com urgência no modal ferroviário. Precisamos das ferrovias de integração Norte-Sul, Centro-Oeste, Oeste-Leste e a Transnordestinas. A ferrovia de integração Centro-Oeste, que vai ligar ao centro do país a Porto Velho e dinamizar esta importante via de escoamento da produção agropecuária brasileira com as saídas para o Atlântico, o Pacífico e o Caribe. Lembrando sempre que a ferrovia deve iniciar em Porto Velho a sua construção para diminuir o tempo para a utilização dessa ferrovia. O fato é que a logística de escoamento da soja, do milho e de toda a produção agropecuária brasileira ainda depende do caminhão. O custo do transporte interno é muito elevado e o investimento em ferrovias é necessário para melhorar o nosso desempenho competitivo. O presidente da Associação Nacional dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, o senhor Cláudio Silveira, concorda que a infraestrutura de transporte para a produção agrícola deixa a desejar e que, se houvesse mais eficiência, o setor conseguiria contribuir muito mais para as exportações brasileiras. Ele dá o exemplo da soja despachada de caminhão de Sorriso do Mato Grosso para o Porto de Paranaguá, no Paraná, que fica a 2 mil quilômetros. Por causa das dificuldades do estado ruim das rodovias, o frete acaba saindo muito caro, às vezes a R$ 200 a tonelada. R$ 290 a tonelada. Atualmente, 60% da produção de grãos se concentra nos cerrados da região centro-oeste e nas bordas da Amazônia, mas só 14% dela é hoje escoada pelos portos do Norte e Nordeste. Esse é um indicador de que precisamos estudar melhor o modelo de inserção do Brasil no agronegócio global do futuro. A região Norte e o nosso estado de Rondônia oferecem o melhor posicionamento estratégico para o escoamento da safra do Centro-Oeste e precisamos transformar essa alternativa em realidade. Senhor presidente, meus amigos, minhas amigas de Rondônia, estamos trabalhando firme nessa perspectiva. Queremos a região Norte integrada ao centro do país, com boas rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e hidrovias. E por isso, reforço aqui, nesse plenário, a cobrança pontual que venho fazendo diuturnamente ao Ministério do Transportes, para que inicie imediatamente a restauração da BR-364. Para que inicie imediatamente a restauração também da BR-425 e a conclusão da pavimentação da BR-429 com a construção das pontes, pois foi feita a construção da BR e não foram feitas as pontes para que pudesse ter a ligação de Costa Marques até Presidente Médici, aonde liga, faz entroncamento com a BR-364. Na semana passada, o diretor-geral do DENIT, general Jorge Frasch, disse aos parlamentares do meu estado que esse será o ano de Rondônia. Nós acreditamos em suas palavras e no esforço do governo da presidenta Dilma em realizar essas obras. E por isso mesmo, vamos intensificar a cobrança por resultados. Não dá mais para esperar a restauração da BR-364, da 425 e também da ponte do Abonã, senhor presidente, que liga o nosso estado de Rondônia ao estado do Acre. Já tivemos lá várias vezes em reuniões no Ministério do Transportes e ainda estamos aguardando o projeto e a licitação da ponte do Abonã ligando Porto Velho a Rio Branco do Acre. Mas tenho certeza que a nossa presidenta Dilma irá dar uma atenção especial, não diferente do que tem feito, pois ela tem dado uma atenção especial ao norte do país, tem dado uma atenção especial ao estado de Rondônia, assim também como o ministro Sérgio Passos tem feito com as demandas do nosso estado de Rondônia, as demandas da nossa Amazônia. Eram essas as minhas considerações para hoje. Muito obrigado, senhor presidente.